Senado e Você.
Olá, está começando mais uma edição do Senado e Você. E hoje o nosso tema será a inteligência artificial, termo que em 2023 parece que ganhou aí o cotidiano das pessoas, muita gente brincando com ferramentas como o ChatGPT, mas que está também ganhando espaço na administração pública. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Fernando Melo, especialista em inteligência artificial do Senado Federal, professor em instituições dos três poderes da República e fundador da Machine Learning Brasília, que é a maior comunidade sobre esse assunto aqui na capital federal. Professor Fernando, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao podcast Senado e Você.
Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui conversando contigo e também com todos os ouvintes.
Fernando, primeiro, por que que a gente começou a ouvir falar mais de inteligência artificial agora em 2023, todo mundo brincando e fazendo experimentos? O que que aconteceu?
Verdade, houve uma grande mudança e isso se deve ao ChatGPT, que é um produto que foi lançado no final do ano passado, em novembro de 2022, e ele popularizou o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial é algo antigo, né? É uma disciplina desde a década de 50, 1950, foram os primórdios ali da inteligência artificial, mas nós alcançamos vários pesquisadores e muito investimento ao longo de todos esses anos. A IA teve altos e baixos, né, que a gente chama de primaveras e invernos, onde as coisas pareciam que não iam acontecer, de repente haviam grandes avanços, e um dos grandes avanços ultimamente é por conta do aprendizado profundo, que é o deep learning, que depois a gente vai começar a falar um pouquinho sobre ele, e isso modificou bastante. E em 2022 surgiu o ChatGPT, que é uma nova categoria de algoritmos, que são algoritmos generativos.
O que é generativo? Porque você falou, a inteligência artificial vem já desde os anos 50, né? Mas agora seria algo capaz de gerar conteúdo, é isso?
É exatamente isso. Os modelos agora, a partir de dados nos quais eles são treinados, no caso do ChatGPT, eles foram treinados em bilhões de palavras de todo o conteúdo disponível na internet, em vários idiomas. Então, a partir dos dados de treinamento, que eram textos, agora esse modelo, esse algoritmo, ele consegue gerar novos textos similares àqueles que ele foi treinado. E, além disso, o interessante do ChatGPT é que ele está alinhado com uma instrução que você dá. Então, ele não só quer produzir, gerar textos a partir de um texto inicial que você passa para ele, ele gera, continua, completa esse texto, mas também ele completa com esse objetivo de ser algo útil para você e, de alguma forma, criativo também. Então, é importante que as pessoas aprendam a usar adequadamente o ChatGPT para poder tirar proveito dele. Eu sei que várias pessoas, às vezes, testam o ChatGPT e não acham assim muito interessante, porque é preciso aprender a fazer uma boa pergunta para que você obtenha uma boa resposta dele.
Entendi. E na esteira do ChatGPT vieram outros também, né? Você podia citar alguns para a gente?
Sim, a IA generativa, esse grande grupo desses algoritmos, né? A gente tem o mais famoso, o ChatGPT, o GPT-4, que veio depois, já é bem mais complexo e mais poderoso. Também a OpenAI, que foi quem produziu esses dois algoritmos, também já está indicando aí que já está vindo o GPT-5. Agora, outros institutos também lançaram, a Anthropic também lançou, com o Claude, que é famoso, a Microsoft também tem os seus algoritmos, tem o Llama da Meta, que é o antigo Facebook, e enfim, vários, o Google, né, que a gente não pode esquecer, tem o Palm 2, então todos estão gerando, colocando esses produtos, no caso do Google, o Bard, que é esse chat, né, da Google. Então, todos esses produtos estão disponíveis, a maioria deles de graça, e é incrível que isso esteja acontecendo, que tudo isso esteja sendo disponibilizado agora gratuitamente para as pessoas. Quem tem uma assinatura paga, tem mais recursos, consegue explorar mais ainda. Mas o conteúdo, todas as soluções gratuitas que estão aí, é realmente fantástico. Até a gente que é da área, a gente ficou surpreso com tudo isso que está acontecendo aí.
Como leigo, eu vou dar uma opinião. Eu acho que, à medida que as pessoas vão usando aí, esses curiosos aí, vai ajudando a gerar inteligência para essas ferramentas, tá certo?
Sim. É verdade, é verdade. Quando o ChatGPT, quando foi lançado, ele era um produto longe de ser algo acabado, algo realmente fantástico, mas foi a definição de um novo caminho que apareceu e que até os próprios pesquisadores do mundo todo, de repente, pararam um pouco as suas pesquisas e falaram assim, deixa eu dar uma olhadinha no ChatGPT, ver como essa IA generativa que a OpenAI conseguiu desenvolver, como é que eles fizeram isso? Até onde eu posso usar essa IA generativa nos meus processos, na minha área de pesquisa? E eles perceberam que poderia ser utilizado, mas já vinha com algumas limitações. Uma das limitações que mais chamaram a atenção foram as alucinações, que é o termo que o pessoal da área usa, para quando o algoritmo ele é criativo. Ele gera algo que, às vezes, ele não teve muitos dados de treinamento sobre aquele assunto. Então, ele quer, de alguma forma, completar o texto, a pergunta que você fez. Então, ele, nesse momento, quando ele não tem muita informação sobre aquele assunto, ele gera um conteúdo que, às vezes, é falso e ele simplesmente gera, ele quer criar textos. Essa limitação, aos poucos, um ano depois, agora, no final de 2023, o ser humano, que é fantástico, que é extremamente criativo, ele já encontrou várias soluções para essas limitações. E a evolução da IA, do ChatGPT, de todos esses produtos, está avançando assim num ritmo fantástico.
Entendi. Eu achei importante você colocar isso, né, de que dessas alucinações do ChatGPT, porque é um sinal de que a inteligência humana não será substituída, né? Ao contrário, essa IA, inteligência artificial, vem para facilitar nosso trabalho, nosso dia a dia. É isso mesmo?
É exatamente isso. A IA não veio para substituir o humano. Ela veio para empoderar o ser humano. Aqueles que aprenderem a usá-la de forma adequada vão ver a sua produtividade crescer algo tipo 10 vezes. E quem tem esse estigma de que a IA vai substituir o ser humano, vai tomar o seu emprego. Na verdade, quem vai tomar o seu emprego é um outro humano que aprendeu a usar a inteligência artificial em seu benefício. Então, é fundamental que todas as pessoas agora se capacitem, aprendam a usar, testem o ChatGPT, que é uma das ferramentas mais avançadas que a gente tem hoje disponível, não só o ChatGPT, mas o Bard, ou o Llama, enfim, o Claude, tudo que você puder usar, teste o Bing da Microsoft também. Então, teste esses modelos, veja, aprenda a fazer perguntas eficientes e ver nos processos da sua área de negócios como é que você pode utilizar. E tem uma infinidade de utilidades que esses modelos podem ajudar. É fundamental que aqui no Senado também todos sejam capacitados, desde os parlamentares, que podem identificar oportunidades para o Brasil se tornar uma potência no assunto, estabelecer formas de investimento, planejamento para que hajam ações integradas de evolução, tanto de pesquisa como desenvolvimento da IA. E também, no caso do Senado e de todas as instituições públicas, a gente precisa capacitar os gestores. Os gestores, eles são responsáveis por identificar oportunidades de negócio que agregam mais valor nas suas áreas e como encontrar aqueles processos chatos e repetitivos que só um computador merece fazer e a gente passar essas tarefas repetitivas para a IA automatizar. E, por último, todos os profissionais, todos os colaboradores e técnicos, eles vão ser responsáveis por apoiar as iniciativas, os projetos e efetivamente desenvolver as soluções que cada um deles tem no seu dia a dia, nos seus processos e começar de uma forma efetiva usar a IA para o bem.
Uhum.
E dessa forma liberar as equipes, as pessoas, para que elas possam usar o seu tempo para atividades mais criativas ou até para aprender algo novo e até para inovar. Há uma cobrança para que os profissionais, não só da área pública como privada, que eles sejam inovadores, né? Que eles,
verdade.
Então, a IA pode ajudar nisso.
Uma coisa importante que a gente podia colocar para o nosso ouvinte aqui é que, de alguma forma, a IA, claro que não, ainda não a generativa, está presente já no nosso dia a dia há décadas, né? Você podia citar alguns exemplos de uso que a gente já se acostumou a ter com a inteligência artificial e que a gente nem percebe, Fernando?
Claro, é verdade. Por exemplo, todas as pessoas no dia a dia já usam a inteligência artificial de alguma forma. Vários produtos, né, vários apps do seu smartphone já usam inteligência artificial. Quando você faz uma pesquisa no Google, por exemplo, é uma inteligência artificial, vários algoritmos ali trabalhando para poder trazer o melhor conteúdo que seja útil para você. Também, quando você usa o Waze, como no trânsito, o Waze, ele usa a inteligência artificial para encontrar as melhores rotas, todos os dados de pessoas que usaram o Waze no passado. Tudo isso gera uma quantidade enorme de dados de treinamento que é usado o tempo todo para otimizar e melhorar o Waze. Então, o Waze está cada vez aprimorando e dando sugestões melhores para a gente. Quando você faz uma pesquisa no Spotify, né, para poder encontrar uma música, algo que seja parecido com você, adaptado para você, isso é inteligência artificial. Quando você recebe propagandas na internet, na Amazon, por exemplo, que livro que a Amazon vai propor para você?
Vai recomendar, né?
Ou Netflix, quando recomenda um filme melhor para você. Tudo isso é inteligência artificial atuando.
Ou seja, ninguém precisa se assustar, não. Ela é mais uma ferramenta ao nosso dispor aí. As pessoas têm brincado muito com o ChatGPT. A gente veio caminhando aqui para o estúdio e estava conversando, inclusive, com uma colega que é professora, e ela citou o caso de um aluno que, conversando com o colega, sugeriu que ele usasse a inteligência artificial para fazer um trabalho de escola. Tem esse perigo também, né?
Sim, é verdade. A gente vai ter que aprender a lidar com essa tecnologia. Toda tecnologia disruptiva, como o ChatGPT, vai trazer uma oportunidade e também, eventualmente, algo que não pode não ser tão bacana.
Então, desafios éticos aí.
Desafio ético, exatamente. Então, o ser humano vai ter que se adaptar e usar para o seu bem. Ao mesmo tempo que alguns alunos podem usar para fazer um trabalho que, na verdade, eles tinham que ter utilizado ali, dedicado um certo tempo para o benefício dele, né? Então, agora ele usa o ChatGPT. O que a gente tem que fazer é, vamos mostrar para esse aluno como ele pode desenvolver essa tarefa, ser mais criativo e ele pegar sugestões de tópicos, pedir para o ChatGPT não fazer a redação, mas, olha, eu queria desenvolver algo nesse tema. Me proponha pontos importantes que eu tenho que desenvolver. Que ideias que eu devo colocar na introdução desse texto, ideias que eu devo explorar durante o desenvolvimento e ideias que eu devo colocar na conclusão. E aí, ele mesmo pesquisar esses assuntos e então usar o ChatGPT como uma ferramenta para melhorar a sua redação e não apenas desenvolver, fazer a tarefa para você.
Tem um arcabouço, já existe um arcabouço legal para coibir esse tipo de coisa ou que consiga identificar que determinado trabalho foi feito com inteligência artificial ou ainda não existe?
Sim, já tiveram algumas iniciativas, algumas aplicações que você coloca o texto, qualquer texto, e ele retorna a probabilidade, qual é a probabilidade daquele texto ter sido gerado por uma IA generativa. A gente percebe, tem algumas características, por exemplo, eles às vezes são repetitivos. Então, se uma pessoa preguiçosa, por exemplo, ele simplesmente pede para gerar um texto e não faz não explora e aperfeiçoa aquele texto gerado, acaba que ele fica mesmo com um jeitão de texto gerado automaticamente.
Uhum.
Então, existem formas de identificar mesmo, e a academia, por exemplo, está tentando encontrar uma forma de usar a IA generativa para melhorar o aprendizado dos alunos, e ajuda bastante, por exemplo, os professores. Quando o professor vai desenvolver um material novo, alguma coisa, ele agora tem uma ferramenta muito interessante que facilita encontrar todas as possibilidades ali de explorar, de criar atividades que envolvam melhor os alunos, que sejam mais didáticas, que assim, tragam assim, uma curiosidade maior para os alunos. Então, tudo isso vai mudar. Não só a educação, mas a saúde. Várias áreas vão evoluir bastante por conta da inteligência artificial, porque algumas limitações que a gente tinha antes agora começam a desaparecer. Então, uma das coisas que vai exigir é que o ser humano também use sempre o seu senso crítico.
Verdade.
De saber como usar, quando usar, e como fazer, tirar maior proveito e não simplesmente ligar o piloto automático.
A gente está conversando com Fernando Melo, que é especialista em inteligência artificial do Senado Federal e que, como dissemos no início da entrevista, é professor também em instituições dos demais poderes, do Judiciário, do Executivo, da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Fernando, por falar nisso, o setor público brasileiro já despertou para a importância da inteligência artificial generativa?
Sim. A gente tem vários exemplos interessantes, instituições como a AGU, CGU, TCU, só para citar esses mais próximos aqui da gente, aqui em Brasília. Mas várias instituições estão aplicando mesmo a inteligência artificial, né?
E quais seriam essas aplicações que poderiam beneficiar a gestão pública no Brasil? Assim, as que você já identificou e que já estão sendo colocadas em prática, Fernando?
O setor público tem feito várias aplicações da inteligência artificial. Os técnicos, de uma maneira geral, da TI, da tecnologia dessas instituições, eles são apaixonados por tecnologia, assim como eu, então eles não esperam assim, muito apoio e já saem correndo, querendo se capacitar e aprender melhor, né? Então, eles já desenvolveram várias aplicações. Aqui no Senado mesmo, só para citar um exemplo, né, eu me dedico à inteligência artificial desde 2016. E aqui no Senado a gente sempre tem testado algumas aplicações, alguns protótipos. Em 2018, participamos de uma seleção de trabalhos acadêmicos, de pesquisa acadêmica aqui interno do Senado, e o nosso projeto foi vencedor, foi selecionado em primeiro lugar, e esse projeto a gente executou com a ajuda de vários colegas do Prodazen. Então, a gente desenvolveu o primeiro algoritmo de inteligência artificial do Senado, que acabou entrando em produção no início de 2020. É um caso da triagem automática de trabalhos, solicitações de trabalhos à consultoria legislativa. Então, era uma tarefa relativamente simples, mas que tomava tempo de uma equipe que estava lá. E é uma tarefa chata e repetitiva.
Um trabalho braçal mesmo, né?
Um trabalho braçal. Então, a gente, a partir do momento em que a solicitação hoje é feita no próprio aplicativo do Senado Federal, nos gabinetes dos senadores, etc., esse aplicativo mesmo já passa a solicitação, o texto da solicitação, para o algoritmo, que ele, então, analisa aquele texto ali, aquelas palavras, e ele diz para que setor, e já tramita automaticamente para o setor adequado que vai tratar aquele pedido do lá. Então, isso agiliza o processo e também libera alguns profissionais para atividades mais interessantes, mais inovadoras e assim por diante.
Criativas, inteligentes, né?
Isso aí.
Entendi. Fernando, a gente teve nessa semana uma notícia de um vereador em Porto Alegre que conseguiu aprovar lá na Câmara lá Municipal e sancionar pelo prefeito um projeto de lei que, depois que foi aprovado, ele revelou ter sido elaborado por inteligência artificial. É esse o caminho mesmo? A gente está numa casa legislativa... Isso é um perigo também, né? Sei lá, eu pensando assim, falo, poxa, será que vai prescindir, inclusive, de termos parlamentares, pessoas humanas ou não?
Não, na verdade, a inteligência artificial não vai substituir o parlamentar, não vai substituir o técnico legislativo que ajuda o parlamentar a desenvolver as propostas, né? Na verdade, todos eles agora vão ter um assessor inteligente que vai ajudar no desenvolvimento das atividades parlamentares. E isso não é só nas atividades legislativas. Todas as áreas de negócios do mundo inteiro também vão se beneficiar. Então, no caso desse vereador, o que provavelmente ele deve ter feito, a gente não tem acesso a como é que a coisa aconteceu na realidade, mas provavelmente ele propôs, olha, eu preciso criar uma iniciativa legislativa que fale sobre tal assunto, e a minha proposta é que eu sou positivo a isso, acho que deve ser realmente regulamentado dessa forma e desse jeito, tem que tomar cuidado com isso, aquilo e aquilo outro. Então, você vai passando esses parâmetros, esses contextos para o ChatGPT ou qualquer um desses algoritmos de IA generativa. E ele, então, vai escrever um texto com técnicas legislativas e adequadas e vai gerar uma proposta inicial. A partir daí, a equipe do parlamentar, então, tem que analisar o resultado. Sempre tem que analisar o resultado desses modelos, a gente não pode assumir que já está tudo correto.
Sempre tem que conferir.
Sempre
ali,
tem
né?
que conferir. Então, eles provavelmente devem ter conferido o resultado, feito alguns ajustes, eventualmente até ter solicitado propostas de melhorias naquele texto inicial para o próprio ChatGPT. E, dessa forma, essa atividade interativa com o próprio algoritmo, a gente consegue produzir eventualmente algo melhor do que simplesmente o técnico tirar tudo da sua cabeça, lembrar de tudo o que está acontecendo, todas as propostas legislativas que eventualmente podem ir em desacordo com aquela nova iniciativa. Então, veja que a inteligência artificial, ela consegue lidar com um grande volume de dados de uma forma mais rápida do que o ser humano. Verdade. Mas ele não vai substituir o ser humano. O ser humano é que vai realmente conduzir, orientar e propor as ideias, os limites da IA generativa, e ela vai nos ajudar no passo a passo.
E, para terminar, o que é exatamente a Machine Learn Brasília, da qual você é fundador e que, me parece, já conta com mais de 2 mil participantes, é isso?
É isso mesmo. Então, é uma comunidade, quando a gente começou lá em 2018, as coisas ainda estavam no ritmo bem mais lento do que hoje, bem mais lento mesmo. Então, a gente já estava interessado no assunto e a gente queria aplicar. Então, a gente queria criar soluções usando inteligência artificial que pudesse beneficiar a humanidade, as pessoas e as instituições, principalmente as instituições públicas, porque eu e outros colegas, nós éramos de outras instituições aqui federais, em Brasília, e todos nós estávamos apaixonados pelo tema, pela tecnologia, e a gente queria aplicar. Então, as coisas ainda estavam muito lentas, então a gente se juntou para poder estudar junto, pesquisar o tema e até ajudar a aumentar a quantidade de pessoas utilizando. Então, eu atuei como professor voluntário, então a gente dava aula sábado pela manhã no TCU e a comunidade vinha, gente das universidades, também da iniciativa privada, startups, várias pessoas, inclusive teve sábados que a gente tinha assim, mais de 100 pessoas querendo entrar num mini auditório e não tinha mais lugar para sentar.
Olha
aí a gente teve que ir para o auditório grande do TCU para comportar algo como mais de 150 pessoas num sábado pela manhã para aprender inteligência artificial. E aí surgiu a comunidade Machine Learning Brasília. A gente continua fazendo reuniões. Durante a pandemia, a gente acabou tendo que parar um pouco, mas a gente, em 2024, agora, a gente quer retomar com esses eventos e tentar trazer conteúdo, mostrar novos cursos interessantes que estão surgindo, para que as pessoas continuem colaborando e testando novos algoritmos, desenvolvendo projetos que sejam úteis para a comunidade de Brasília e do Brasil.
E você quer deixar um contato para as pessoas que quiserem conhecer melhor a Machine Learning ou um site, um perfil?
Sim, sim. Então, eu posso colocar aqui meu e-mail, né? Então, podem mandar uma mensagem para mim, flbdebolamelo@gmail.com, esse é o meu contato. Então, quem tiver interesse em conversar mais e tirar dúvidas, pode me mandar esse e-mail. Também o Machine Learning Brasília, a comunidade, está lá no Meetup, que é uma plataforma de comunidades. Então, se você entrar lá no Meetup, fizer uma pesquisa no Google, Meetup Machine Learning Brasília, você vai encontrar lá. E também estou aqui no Senado Federal, para os colegas aqui do Senado, podem me procurar aqui, também tem o ILB, estamos desenvolvendo cursos, né?
Instituto Legislativo Brasileiro.
Exatamente. Eu acho que eu gostaria, inclusive, de citar o trabalho que a gente desenvolveu esse ano, né, Celso?
Pois não, fica à vontade.
Então, foi muito interessante. Nos últimos 6 anos eu tenho me dedicado a capacitar técnicos e líderes de várias instituições e a gente fez um trabalho bem interessante aqui no Senado, agora em 2023. Foi uma iniciativa da DGER, Diretoria-Geral do Senado, com o ILB, o Instituto Legislativo Brasileiro. Então, eu propus umas ideias e foi bem interessante de capacitar os líderes e depois os técnicos. Então, os líderes, a princípio, tiveram uma noção exata do que é a inteligência artificial, dos jargões da área, como acontece, né, o ciclo de vida dos projetos, como montar uma equipe, por onde começar a implantar a inteligência artificial no seu setor ou na sua instituição, e de uma forma que os líderes, então, agora se sentem mais à vontade, seguros para apoiar as iniciativas de projetos de inteligência artificial. E, inclusive, eles mapearam. Em apenas 20 dias, a gente saiu de 0 oportunidades identificadas para mais de 70. A gente também desenvolveu, ao longo de 2-3 meses, a gente desenvolveu quase 20 projetos, protótipos de IA para resolver problemas internos do Senado. E a gente capacitou mais de 80 profissionais. Então, a gente fez 3 cursos, um curso para líderes, um curso de inteligência artificial para codificadores, usando IA preditiva, a inteligência artificial preditiva, e agora está finalizando essa semana o curso de inteligência artificial generativa. E esse último é para qualquer profissional usar esses algoritmos tipo ChatGPT, Bing, Bard e assim por diante. Então, esse programa de capacitação integrado já chamou a atenção aqui dos outros poderes, o Executivo já ficou sabendo da nossa iniciativa, a Câmara dos Deputados, e eles já vieram me contactar para saber um pouco mais como que a gente desenvolveu isso, e a gente vai, o Senado Federal, em 2024, vai ter um ritmo muito mais forte com o apoio do Prodazen e dos técnicos de TI aqui do Senado. Eu tenho certeza que a gente vai avançar e vai automatizar várias dessas tarefas chatas e repetitivas, liberando a nossa equipe para ser mais produtivo, mais criativo e mais inovador. Então, se qualquer ouvinte de qualquer instituição do Brasil que quiser saber como a gente fez, se quiser ter alguma dica ou até mesmo usar essa ideia do nosso programa, quiser que a gente ajude de alguma forma, basta me procurar, Fernando Melo, flbmelo@gmail.com, e eu terei o maior prazer em ajudar.
Maravilha, então. A gente agradece demais a participação do professor Fernando Melo, especialista em inteligência artificial do Senado Federal, aqui no nosso podcast Senado e Você. Fernando, muito obrigado por tanta informação boa, de qualidade, e por aceitar nosso convite.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo um tema tão importante e relevante para todas as pessoas, não só do Senado, mas também de todos os ouvintes da rádio. E gostaria de incentivar as pessoas a continuar pesquisando e aprendendo mais sobre o tema. E sempre que precisar, pode me convidar, que eu virei aqui com o maior prazer.
Prazer é todo nosso. Perfeito, então. Esta edição do podcast Senado e Você fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até a próxima.
Senado e Você.